O meu nome é Padilho.
E eu sou o Binnie.
E muito bem-vindos ao 10º episódio do Siege de Aventuras. Dá pra acreditar, Binnie? 10 episódios.
É, essa campanha vai chegando ao fim, então. Nosso derradeiro episódio da primeira caçada. Muita ação por aí.
Fortes emoções.
Fortes emoções. Segurem seus corações.
É, o Tien e o José, eles passaram por vários apertos para chegar até esse ponto. E eles estão a um passo, então, de resolver esse primeiro caso deles. Explica aí pro pessoal que tá ouvindo aí, Vini, como é que tá sendo essa experiência aí para vocês.
Me jogou a batata quente aí.
E aí, Vini, como está sendo essa experiência para ti?
Não, foi bem legal desvendar o mistério aí. Teve algumas situações que acho que ninguém esperava a atitude do Tien.
Sim, justamente pela necessidade da situação, né?
É, isso que dá aquele clima, né?
Vamos dizer que, juntando tudo, foi um punhadinho de não saber o que está acontecendo com com perigos...
Uma pitada de se achar onde é que estava perdido.
É.
E para variar, o Tien que preenche todos os relatórios, né? Mas paciência.
Então preencha mais esse relatório aí, Vini. Fala pro pessoal qual e-mail que deve mandar.
Quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para sejadeaventuras@gmail.com e ainda podem acessar a nossa página sejadeaventuras.com, entrar na guia contato e fazer essa mensagem.
E se você quiser saber quando vão sair os próximos episódios do nosso podcast, não se esqueça de dar aquele like e ficar ligado nas postagens da nossa fanpage ou então assinar o feed do nosso podcast.
Põe os seus fones de ouvido, volume máximo e bora pro jogo.
Na sessão anterior de A Primeira Caçada...
Alô?
Alô, Victor?
Decidiram?
É, decidimos. A gente vai lá buscar o Erjan e vai levar ele aí pra você.
Erjan, teria um minuto para conversarmos?
Bom, faço em consideração a você, então.
Eu tava vindo na frente. Assim que o Josué passa e fecha a porta, eu saco minha arma e boto o Erjan na parede.
Caminha, vamos pro carro. Sabe onde é que tu tá indo? Vê se tu reconhece esse nome. Victor.
Se eu disser qualquer coisa pra vocês e vocês me entregarem ou pro departamento ou pro Victor, vai ser questão de horas até eu aparecer com a cabeça boiando no rio. Inclusive, até dei a letra pra ele que eu posso estar suspeitando de alguns agentes novatos. Afinal de contas, eu sou a vítima aqui. O Arjan olha em direção à porta, levanta o trinco e tá tentando sair do carro.
Eu vou apertar o pescoço dele até desmaiar ele.
Acho que vamos acabar trabalhando por conta própria.
Alô?
Que é isso, Josué?
Você não ouviu a fita, Pascal? O atentado, a explosão do carro?
Como eu vou levar uma coincidência como prova pros meus superiores? Chen. O mínimo que eu vou levar...
Pessoal aqui em volta, Chen? Vamos fugir daqui. Eu já ligo, Pascal, só um pouquinho. Desligo. E aí, Chen, o que a gente vai fazer?
Vocês tomem uma providência porque... Pascal já sabe que vocês capturaram um membro da agência, hein, meu?
Tipo, vamos tá fazer apertando... aliança com um lado, velho.
É, eu quero dizer, tá apertando o cerco de tudo que é lado, tá ligado?
Na real, a gente não se queima com ninguém. Porque com o Pascal a gente vai ser uma vítima e com o Victor a gente vai entregar o RG.
Vamos amarrá-lo, escrever nele encomenda para o Victor e atirar dentro do bar. E vamos embora.
Cadê o Arjan? O que vocês fizeram com ele?
A gente foi atacado. Eu te disse que a gente ia ser atacado. Tu tinha que tomar uma decisão. Agora a gente perdeu o Arjan.
Eu não posso tomar nenhuma atitude dessa forma sem algum tipo de prova.
Mais uma coisa, chefe. O Edmond viu quem matou a Latisha. A gente tem que achar ele. Eu tive uma ideia, mas vou precisar da autorização do senhor. Estou disposto a me infiltrar nessa organização dos vampiros.
Que seja, então. Se com isso vai conseguir resolver o caso...
Vocês fizeram a parte de vocês. Mas agora devem estar curiosos para saber como vão encontrar os anciões, né?
Logo, o carro dá volta num chafariz e para em frente a uma mansão.
O que vai acontecer aí dentro, né? Eu corro algum risco de vida?
Eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Vocês hoje serão os meus lacaios. Só que para isso vão ter que beber uma gota do meu sangue.
Tien, aquele desconforto que tu ainda sentia do tiro passa completamente.
Tien?
Desculpa pela demora. O relatório da revista minuciosa que tu pediu revelou vestígios de óxido de cálcio e sulfato de alumínio.
Então, que tem as escadas?
A gente tá indo falar com o príncipe lá, é isso?
Ah, tá.
Que é o ancião.
Então, vocês vão subindo por essas escadas, o capanga empurrando rispidamente o Arjan, e vocês chegam até o trono, que ficava de frente para o salão e próximo do mezanino. Sentado, Um homem pálido de ar refinado observa vocês se aproximarem.
Quem são vocês?
Estamos aqui com o Victor.
Sou apenas um lacaio a seu serviço. Estávamos aguardando por este momento ansiosamente.
Realmente é uma honra e me ajoelho na frente dele que nem o Victor fez.
Pela expressão fechada do ancião, parece que a forma como vocês foram apresentados não agradou muito. Por sorte, algo desvia a atenção de todos no salão. Dois homens começam a discutir nas escadas que iam pro mezanino.
Sou Frank Longshank e tenho assuntos a tratar com o príncipe.
Eu me viro por olhar quem são.
Nesse momento, aqueles dois guardas que estavam no início da escada colocam as mãos no peito como se estivessem tentando impedir.
Para trás, senhor.
Saia da minha frente.
Esse homem se desvencilha dos dois guardas, empurrando-os com uma facilidade impressionante.
Eu já saco a minha pistola e entro numa posição de defesa de costas para a parede.
Ele corre até o ancião e se para na frente dele.
Eu aponto para a cabeça dele e fico olhando para o ancião esperando alguma reação.
O ancião se levanta e todo mundo está observando aquela cena, pensando o que pode acontecer agora. Veias azuladas surgem por todo o rosto do ancião. Ele agarra o outro homem pelo pescoço. Dá pra reparar as unhas afiadas que quase perfuram a pele.
Aqui dentro, você não exige nada.
Leva menos de um segundo pro vampiro ceder ao poder da disciplina do sangue. E logo, ele cai de joelhos. Débil, com os olhos semicerrados e a saliva se acumulando no canto da boca.
Nisso, eu pego o Arjá pelo colarinho, atiro ele em frente ao trono, como oferecendo um simples pedaço de carne. Esse é o informante.
Ainda tomado pela ira, o ancião agarra o Arjá pelos cabelos e com um tapa arranca metade do pescoço dele. O ancião se vira pro Victor, que parecia bem nervoso.
Está dispensado.
O Victor se vira, passa por vocês e dá uma piscadinha enquanto fala. Se precisarem, sabem onde me encontrar. E o capanga segue ele até a porta de saída do casarão. E podem anotar aliados na ficha de vocês.
A gente tem liberdade de falar alguma coisa com ele e tal?
Vocês conseguiram o encontro que vocês queriam.
É, mas era isso aí que eu tava falando. Não tava preparado ainda pra ter conseguido isso.
Porra, assim que você foi, não tá preparado.
Tá tenso?
É.
Acho que o Chen tem alguma coisa a falar sobre isso.
Eu fingo um desmaio.
Eu pego um lenço que eu tinha no bolso e vou limpar com um sangue que pode ter jorrado no príncipe. E depois me levanto e fico do lado dele. Tipo, aproveitar que todo mundo olhou e eu vou meio que fingir que eu tô com ele, tá ligado?
O ancião tira tua mão de perto da roupa dele como se tivesse nojo.
Nunca mais toque em mim.
Eu me dirijo ao ancião com a cabeça baixa em respeito. Um pouco de medo também. Desculpe perguntar, mas nos foi prometido algumas respostas em troca deste homem.
Pois muito bem. O que querem saber?
Havia uma mulher negra, Latisha, e ela foi morta. Estamos tentando descobrir quem a matou.
O nome dele é Sven von Klagenfurt.
Quem é esta pessoa?
Esta besta odiosa pertence a uma casta inferior.
Faz um teste de inteligência mais oculto, dificuldade 5. Lucas passou, né?
Mas eu passei melhor.
Vocês sabem que os von Klagenfurt são uma família antiga da Áustria e era conhecida pela extrema violência. Alguns casos pontuais de deformidade vieram a público e se tornaram famosos no filme de 22, chamado Nosferatu, a Sinfonia do Horror.
Eu aponto pro corpo no chão e digo: então este verme trabalhava para seus inimigos?
Arjá era lacaio de Sven. Ele provavelmente usou esse mortal para espionar a Latisha e avisar quando soubesse um momento propício para batê-la. Esse é o modo de agir desses ratos deformados.
Então nosso mestre logo em seguida contratou o Renault, explodindo o carro dele?
Sim. Depois chamei os trabalhos do Victor.
e não me interessa falar sobre essas classes baixas.
Desculpe lhe fazer essa sugestão, mas nossos serviços estão à disposição para acabarmos com essa casta inferior.
Estamos há muito tempo caçando o assassino da Latisha. Talvez com a sua ajuda possamos capturá-lo e matá-lo.
Por que eu deveria ajudar? Simples lacaios.
Vamos dizer que não temos nada a perder.
Vocês notam um leve sorriso no canto da boca. Parece que a falta de importância que vocês dão para a vida agradou muito a ele.
O Victor nos deu uma gota de sangue dele e isso nos deixou bem mais fortes. Consigo sentir o efeito dela dentro de mim. Acredito que se essa gota fosse do seu sangue, o efeito seria muito maior.
Muito cedo, lacaio.
Nada como uma tentativa de usar informações que ela já tem ao longo dos anos, né?
É.
Continue bom trabalho e um dia lhe darei essa honra.
Estamos propondo caçar seu inimigo.
Tragam a cabeça de Sven, então recompensarei vocês.
Temos um trato, então.
O ancião arqueia as sobrancelhas e diz pra vocês:
saiam daqui. Tenho assuntos a resolver.
Eu me levanto, faço uma reverência na frente dele e saio.
Eu me retiro.
Enquanto ainda estão se virando, vocês percebem que o ancião desvia o olhar de vocês e gentilmente puxa o braço da garotinha. Ele afasta a manga do vestido com cuidado e enterra os dentes na carne macia. Dá até pra ouvir um leve estalido da pele se rompendo. Logo ele se levanta, limpa com o dedo a única gota que escorre pelo canto da boca e fala pra um lacaio:
chame a Lister. Vamos sair desse teatro de máscaras.
E vocês ficam absolutamente surpresos quando o ancião segura a garotinha com força e empurra ela do mezanino como se ela não valesse nada. O barulho da carne batendo contra o piso de mármore é agoniante e mórbido. Olhando para baixo, rapidamente alguns lacaios retiram a menina e começam a limpar a sujeira deixada pelos miolos espalhados no chão.
Ah, muito detalhe.
Rola em uma unidade de dificuldade 5.
2.
8.
Vocês ouvem o barulho dela batendo lá contra o piso e aí vocês interpretam esses valores que vocês tiraram.
Eu engulo seco e me retiro dali antes que a coisa piore.
Eu saio correndo e vou tentar ver se ela ainda tá viva.
Tu desce correndo pelas escadas, desviando de alguns convidados, mas não existe salvação pra garota. Ela definitivamente tá morta.
Eu levanto ela, aperto junto ao meu peito, olho pra ele e digo: ela era só uma criança.
O ancião ignora a tua presença e te deixa ali, com aquela pobre garota entre os braços.
Eu levanto dali com cara de raiva pra todo mundo que me olhar no olho e vou em direção à saída.
Vocês saem da mansão e observam que mais afastado dos outros carros, quase no início da linha de pinheiros, tá o carro do Victor.
E eu vou até lá.
Vocês chegam mais próximos e a janela estava aberta e dá pra ver um braço segurando um cigarro. O Victor mandou deixar vocês na frente da oficina. Entrem aí.
Eu entro sem nem pensar duas vezes. Quanto antes saímos daqui, melhor.
Temos trabalho a fazer.
Tá, vocês vão fazer alguma conversa no carro ou quer que eu pule pro...
No carro, acho que não.
Tá.
Enquanto tiver o lacaio dele junto, não.
Boa.
O capanga deixa vocês na frente da oficina e os dois agentes agora estão parados naquela calçada.
Acredito que o local para começar a busca seriam os esgotos.
Sim, sim, estava pensando exatamente nisso.
Enquanto vocês estavam ali discutindo o que fazer, vocês começam a ver os primeiros raios de sol se projetando nos prédios ao redor.
Está amanhecendo?
Eu acho que esse é o momento perfeito pra gente começar a caçada.
E eu já sei onde deveremos começar.
Então vamos lá desentocar esse bicho. O equipamento já tá no carro mesmo?
Eu entro no carro e vou em direção até aquela rua onde mataram a Latisha. Me ajude, Josué. Vamos achar algum bueiro aqui.
Eu tiro um pé de cabra do carro e levo até o rio.
Eu vou ir até a tampa e vou tentar abrir.
Vocês abrem a tampa, olham pra baixo e o esgoto corre lentamente pelas vias subterrâneas.
Eu ligo a lanterna do celular e começo a tentar rastrear sinais nas paredes ou alguma coisa ali de que algum tempo atrás alguém passou. Deve ter muito limo ali, né? Então alguma marca no limo de alguma mão passando, alguma coisa assim.
Tu aponta a luz da lanterna lá pra dentro e a única coisa que tu consegue enxergar são ratos e baratas tentando fugir da luminosidade.
Droga, aqui não é nada. Então, procuraremos esses vem aonde?
Eu não lembro, a gente tinha tido pista no outro jogo, né?
Ó, logo no início da campanha, quando vocês acham o corpo da Latisha, vocês levam ela pro departamento e acham óxido de cálcio nela. Mais adiante, o Pascal ligou pro Tim lá no meio da reunião lá dos vampiros e falou que encontrou no carro, na vistoria aquela minuciosa, o mesmo óxido de cálcio e sulfato de alumínio. Fora isso, vocês recém ficaram sabendo, então, pelo ancião, que o Sven é um Nosferatu. E pra lembrar vocês do que eram os agentes químicos. Vou deixar pra vocês.
Não, é... Era que a gente tinha ido que era no negócio de esgoto lá, né? Pelos produtos que a gente encontrou, acredito que vamos ser mais bem sucedidos em alguma central de tratamento de esgoto. Talvez lá seja o local mais indicado.
Está certo, então vamos.
A gente volta pro carro e toca pra uma central de tratamento de esgoto.
Os agentes pegam o carro e seguem para a antiga subestação de tratamento, e aparentemente, essa estrada não vem sendo muito usada. Quase não há acostamento, e vocês passam os olhos pelas árvores ao redor, e elas parecem engolir a estrada. Tim, faz destreza mais condução, dificuldade 6.
Então é 5 dificuldade, né? Pegar o dado da sorte aqui... 7, esse não é o da sorte, peguei errado. Posso pegar o da sorte agora?
Não. Tá. Algum tempo depois, o Imperial 1961 surge do nada e cruza a estrada, bloqueando ela com a lateral. O James joga o carro pro lado, tentando evitar o impacto. Mas não dá tempo, vocês batem na porta traseira dele, que gira na estrada. Vocês olham pro lado e não dá tempo de pensar em mais nada quando o Molotov explode no capô do carro de vocês.
Então abro minha porta rapidamente e saio rolando.
O Chen sai rolando e consegue observar dois homens que abrem a porta e saem com submetralhadoras.
Eu rapidamente pego a minha mochila com algum equipamento que eu consegui, vejo se o Chen tá bem e saio do carro. Já com a minha metralhadora, a arma mais pesada que eu tiver ali em mãos. Eu desço do carro e vou correr por causa do carro deles atirando. E esse lado que a gente tá é o lado do tanque de gasolina?
É o lado do tanque de gasolina.
Ah, GTA.
Eu vou descer do carro gritando: corre, Chen! E quando eu ver o Chen correndo, eu vou me atirar pro mato, atirando no tanque de combustível.
O Chen sai correndo e olhando pra trás, vê que o tanque tá começando a ser cravejado de balas. Um dos homens que estava no carro é atirado contra a lataria do próprio veículo e cai no chão. O outro é arremessado alguns poucos metros para trás, mas está se levantando. Jim.
Vou me agachar e mirar no cara que está atirando nele.
No que está caído ou no que está lá atrás?
No que tu disse que estava se levantando.
O Jim mira e atira na direção do homem que estava caído mais afastado do carro e acerta o meio do peito dele. Ele põe a mão no ferimento e logo se levanta, mirando na direção do Jim. Josué.
Eu tinha corrido pro lado, pros canteiros, tem mato ali naquele meio?
Tem.
Eu me agacho pra ter mais estabilidade e vou atirar no que tá entre os carros.
A bala atravessa o rosto do homem e desfacela a metade esquerda.
Eu vou atirar de novo nele e depois vou rolar pro lado.
O Chen atira na direção do homem que tava mais atrás e acerta ele de raspão na altura do abdômen. Ele logo responde ao fogo, atirando com a metralhadora na tua direção, Chen. Tu só consegue ver aqueles tufinhos de terra saltando e o metal pipocando em volta de ti.
Ei, Josué, uma ajuda aqui seria bom.
Cara, eu vou mirar na arma dele.
Atira
contra... Vou mirar no braço dele, acho que é mais fácil, né?
É, mais fácil.
2!
Aproveitando que o homem estava concentrado atirando no... Tava concentrado atirando no seu colega, o Josué aproveita o momento e lança um balaço no antebraço. Na hora, o homem derruba a arma no chão e segura o ferimento.
Aproveitando a brecha, Eu me ergo, aponto a arma pro cara e digo: parado!
O homem toma uma postura animal e faz um salto acrobático na direção do mato.
Quando ele dá qualquer reação de movimento, eu meto bala nele. 7.
Não pegou. O Chen toma postura de tiro, mas o homem é muito rápido. Josué.
Vou fuzilar ele.
Com o homem ainda no ar, o Josué tenta atirar na direção dele, mas os tiros também não pegam. O homem cai no chão e agora tá correndo com uma postura de quatro patas na direção do Chen. Vini, no próximo turno, tá em ti.
Vendo que ele se aproxima, eu vou pegar meu spray e meu isqueiro e vou incendiar ele.
O agente puxa rapidamente o spray com o isqueiro e borrifa aquele jato flamejante na direção do homem. Ele solta um grito estridente e em poucos segundos ele é consumido pelas chamas, como se fosse palha. Ele se baixa no mato durante alguns segundos, mas a carne se consome rapidamente.
Eu olho pro Josué. Você viu como ele queimou rápido?
Meu Deus, são demônios mesmo.
Vamos ver este outro aí.
Durante a batalha, vocês não tinham tido tempo de reparar nesses detalhes. Mas agora, olhando de mais perto, o Josué repara que esse homem não tinha feições comuns. Ele tinha orelhas pontudas e peludas.
Eles devem estar tentando impedir que nós cheguemos ao seu líder. Isso quer dizer que a gente está indo no caminho certo.
O problema é que agora teremos que continuar a pé, não?
Faça um teste de vigor, dificuldade 7.
7?
É.
Ah não, mas 7 é muito alto.
Quer que eu diminua ela pra tu passar, meu? Desculpa. Passou ou não passou?
Não passei de novo.
Sim, meu, passei, precisava de 6.
Mas o Lucas não passou.
Não, o Lucas não passou, com certeza.
Então se fudeu também, Vini.
Chupa essa, avacalhei o grupo. É.
Que grupo, meu? Somos uma dupla de 2.
Tá. Vocês começam a caminhada em direção à estação de tratamento de esgoto, mas a distância é grande demais e força vocês a pararem várias vezes para descansar. Já é fim de tarde e, seguindo pelo acostamento, não existe sinal nenhum de casas ou pessoas ao redor. Quando algo de repente chama a atenção, a uns 100, 200 metros entre as árvores, vocês enxergam algumas janelas quebradas do que parece ser um prédio baixo.
Só não te esquece que eu tenho audição e visão aguçada. Agora que a gente tá no meio do mato, é importante.
Passando os olhos com mais atenção por ali, dá pra notar um desvio na estrada, já encoberto pelo mato. Esse desvio vai dar em duas cabines e uma grade coberta de vinhas que some no meio da vegetação.
Pode ser um bom lugar pra gente procurar abrigo. Já que estamos lidando com essas criaturas demoníacas, não sei se o mais aconselhável é a gente viajar de noite.
Mas agora que estamos aqui, acho que devemos continuar.
Não quer passar pelo menos pra dar uma olhada no que tem lá dentro, já que o mestre colocou no nosso caminho?
Eu achei que isso era o fim já.
Fim do quê, meu?
O fim da estrada.
Não, não, não. Vocês estão na estrada e aí vocês percebem que tem um desvio.
Tá, então volta que eu não falei isso. Tá.
Ei, Chen, veja lá. Talvez fosse bom a gente descansar um pouco, já que está anoitecendo.
Vamos ver o que é lá. Talvez aqui seja o covil deles, não?
Vocês chegam mais próximos e percebem que aquelas cabines, que eram usadas pelos guardas, né, para proteger a entrada, agora já estavam cheias de fezes e ninhos de animais. O Chen afasta uma planta que tinha na grade e ele consegue observar mais dentro da propriedade e distingue duas estradas de terra. Uma leva para uns tanques de tratamento de água à direita e a outra leva na direção dos prédios que vocês tinham enxergado lá da estrada. Não dá para ter uma visão clara nesse prédio da esquerda porque tem várias árvores encobrindo. E aliás, a vegetação tomou conta de boa parte do terreno e em alguns lugares até parece que ela vai acima da cintura.
Josué, olha aqui, está uma estação de água. Tinha postes de luz ali, coisa assim?
Tinha alguns postes de luz, mas estavam todos apagados.
Ah, tá.
Lembrando que agora está começando a escurecer mais.
Então, Josué, Vamos dar a volta e ver o que tem lá?
Eu acho. Eu não sei você, mas eu tô bem tenso de ter que invadir isso aí de noite.
Acho melhor não entrarmos pela porta principal, então.
Isso, com certeza. Vamos dar a volta, então.
Eu vou ver se eu acho alguma árvore pra facilitar a nossa entrada no lugar sem deixar nenhum rastro, nenhuma marca na grade, sei lá.
Percepção mais furtividade, dificuldade 4. O Chen tenta se apoiar em algumas árvores, coloca a mão em cima da grade e pula pra dentro do terreno.
Enquanto eu vou indo até o galho, eu tento apagar qualquer sinal de rastro que o Vini possa ter deixado. Se ele deixou também. E vou escalar e tentar entrar.
Então os dois agentes estão dentro do terreno.
A gente vai dar a volta pra ir lá nos prédios altos e ver o que tem lá antes, né?
Os prédios baixos.
É, os prédios mais altos que ainda são baixos.
Você começa a contornar o terreno e vocês chegam num prédio de 3 andares que tá lá conectado a um galpão. Nele tem uma porta no canto de uma entrada ainda maior, usada por caminhões, e aparentemente o acesso ao prédio também é feito por ali.
Eu quero ver se nesse galpão tem alguma janela, coisa assim.
Na parte superior do galpão tem uma série de janelas de acrílico com aqueles quadradinhos pequenininhos assim.
Ei, José, tenta espiar ali alguma coisa enquanto eu vejo a sua retaguarda.
Eu vou até ali, pé por pé, tentando fazer o máximo de silêncio sem encostar na janela e vejo se consigo enxergar lá dentro.
Como a janela era uns 3, 4 metros mais alto, não daria pra enxergar ela só esticando a cabeça. Mas, como esse galpão era construído para aquelas chapas de metal, tem aquela estrutura por fora, tipo umas vigas, que o Josué consegue escalar facilmente e coloca a cabeça lá pra dentro. Bem próximo da parede onde tu tava, tem aquelas prateleiras de estoque, e ela se erguia bem alto, até a altura onde tu tava.
Acho que a gente pode entrar por essa janela. Tem um monte de caixa empilhada e a gente pode descer em cima delas. Pego algum alicate, alguma chave de fenda e tento tirar as aberturas e tirar a janela.
Tente não fazer muito barulho. Eu ajudo o Josué a pegar a janela.
Vocês passam a perna por cima da janela e agora estão em cima das caixas. Tá escuro, frio e úmido. O que vocês fazem?
Eu fico de costas para as paredes e vou esperar enquanto a minha visão se acostuma com a escuridão. Assim que eu conseguir enxergar as coisas um pouco melhor, eu vou começar a investigar toda a parte de dentro usando a luz do celular.
O Josué então vai descendo pela armação da prateleira de estoque e assim que ele põe os dois pés ali no chão, com aquela fraca luzinha do celular, percebe que tem alguns sacos de produtos químicos amontoados nos cantos. Provavelmente os mesmos encontrados na Natisha e no carro dela.
Ei, Chen, ninguém vai ver uma coisa?
Sim. Tô atrás de você. Eu saco a lanterna e fico com a arma também, tá ligado? Que eles fazem, um apoiado em cima do outro.
Sim. Enquanto o Chen caminha ali dentro, ele vai observando esses sacos com os produtos químicos. Os passos ecoam e a sensação de estar sendo observado começa a ficar cada vez mais presente. Até que vocês chegam no fundo do galpão e percebem uma porta de metal e um carro no estado tão deplorável quanto estava aquele que atacou vocês lá. Provavelmente ele deveria ter sido usado por outros lacaios ou coisas do tipo.
Eu vou me aproximar dele. Ele funcionava?
Ele parece estar em estado bom o suficiente para funcionar.
Eu, sem ligar o carro, quero tentar mexer em direção à porta, sabe? Na verdade, pra ligar os farol e iluminar a porta no que a gente abrir, né? Tá. Quem tiver lá dentro pode ficar ofuscado, sei lá, a gente tem um tempo.
Tu vai ligar a luz alta do carro como?
Não sei se tem chave ali. Isso. Ah, é. Então fazer... eu procuro.
Faz aí um carisma, dificuldade 2.
7 ou menos.
Tu abaixa o tapa-sol. E as chaves caem em cima do banco.
Eu ponho a chave na ignição e não dou a partida, só giro até acender as luzes do painel ali. Eu me dirijo até a porta lá com a minha arma. Ei, José, você vai abrir?
É só você me dar o sinal.
Estou pronto.
O Josué gira a maçaneta e puxa a porta.
Vou entrar cuidando dos dois lados, dos meus flancos.
Tu entra, faz aquele posicionamento tático, olha pra um lado, olha pro outro. E com a luz da lanterna, tu ilumina uma escada de concreto com um corrimão de metal amarelo que vai tanto para cima quanto para baixo.
Então, Josué, vamos descer?
Vocês descem e o cheiro de mofo começa a ficar cada vez mais forte. Chegando ao final da escada, vocês percebem esse mesmo estilo de porta.
Eu coloco a metralhadora em posição de tiro e fico de frente para ela para quando o Vini puxar, se tiver alguma coisa, eu já metralho.
Então eu puxo a porta e fico atrás dela, né?
O Tien gira a maçaneta, prende o fôlego e puxa ela. Lá dentro é um corredor comprido e escuro, cheio de portas que dão para diversas outras salas. As paredes são revestidas de azulejo, fazendo com que vocês tenham que ter cautela para não pisar nas peças que se soltaram. Vocês iluminam o fundo do corredor e não enxergam nada.
Eu saco a minha isqueira que tem água benta, me ajoelho, passo um pouco na mão e começo a esfregar no meu pescoço e nos meus pulsos. Coloco o primeiro pé lá dentro. Que Deus tenha piedade de nossas almas. E vou indo.
Então eu entro com a lanterna pra baixo, assim, pra não... Como é que se diz?
Pra não
antecipar o teu movimento.
Isso. Eu vou abrindo as portas cautelosamente até chegar lá. E eu vou fazendo isso pra ter certeza de que não vamos ser pego por ninguém que saia dessas portas.
Os dois agentes vão cautelosos, arma em punho, tentando observar qualquer sinal de movimento. E o cheiro de mofo, conforme vocês vão avançando, vai ficando cada vez mais forte, a ponto de ficar insuportável. Ele força vocês a cobrirem a boca e o nariz com uma das mãos. E conforme eu vou iluminando com a lanterna, dá pra ver uns esporos flutuando no ar. A umas três portas de chegar ao final do corredor, vocês ouvem o som de uma respiração bem pesada.
Aconteça o que acontecer, fica com a sua estaca em mãos.
Está certo. Quando chegar lá, se não tiver nada nas portas anteriores, eu me preparo pra pedalar. E faço o sinal do que eu vou fazer pro Josué.
Eu ajoelho com uma perna só no chão, faço o sinal da cruz e...
Seja o que Deus quiser.
E vamos lá.
Fala um teste de vigor e dificuldade 8. Tanto o Tien quanto o
Josué.
5
menos então, tem que tirar. Ah, passou? Sou muito vigoroso.
Eu não passei.
O Tien se prepara, toma uma pequena distância, o máximo que aquele corredor permitia... Dá um pequeno embalo e enfia o pé no meio da porta. Ele ilumina lá dentro da sala com a lanterna e enxerga o limo e mofo subindo como uma cobertura de grama alta, do chão ao teto. Fica até difícil distinguir um objeto do outro. E logo, na tua direção, Chen, tu percebe um par de olhos brilhantes. Brilhantes e vermelhos se destacando no escuro.
Eu aponto minha lanterna na direção do rosto.
Com os dentes podres e desalinhados, ele sorri e deixa à mostra dois incisivos proeminentes que fazem o trabalho de caninos. A visão daquele ser horroroso, cheio de deformações e pústulas inflamadas, faz o estômago revirar.
Eu engulo o que subiu, né? E digo: criatura maldita, você vem conosco.
Eu tava de costas pra parede, viro apontando a metralhadora que eu já ia atirar.
Assim que tu olha pra dentro da sala e vê aquela criatura horrenda, o estômago vira e tu não consegue te segurar. O Josué se prostra no chão e começa a vomitar.
Eu vou meter a bala nesse filho da mãe.
O Tien, apontando pra criatura, antes de dar o primeiro tiro, se distrai com o Josué vomitando nas pernas dele. E o primeiro tiro erra o alvo.
Recomponha-se, homem. Estamos só nós dois aqui.
Demônios malditos.
Tien.
Eu vou atirar, né? Vai que eu acerto agora.
Assim que o Tien atira na direção da criatura, ela dá um salto pra trás e consegue desviar de todos os disparos.
A imagem daquele bicho ficou na minha cabeça, então eu não vou nem levantar os olhos e vou atirando do momento que eu botar o primeiro pé no chão pra levantar mesmo, dando uma rajada, assim.
O Josué se levanta, começa a atirar para todos os lados dentro da sala e quando ele vai avançar na direção da criatura, ele esbarra numa porção de limo e cai no chão. Aproveitando o descuido, a criatura salta com ferocidade. Agarra o Josué pelo punho e abre a guarda dele, desferindo um golpe na direção do peito. Mesmo ele estando de Kevlar, as garras perfuram o corpo dele e fazem um ferimento extenso na região do tórax. Logo, ele percebe que o Tien ia defender o amigo e salta tentando agarrar o agente e jogar ele pro chão. Mas o Tien consegue desviar e a criatura bate contra a parede.
Eu vou de ombro nele assim e cravar a estaca com as duas mãos. Eu não quero deixar ele cair, tá ligado? Porque ele bateu na parede, eu vou em cima.
Saquei, saquei.
Fazer a prensa. Eu vou gastar uns 2 pontos de força de vontade. Isso aqui parece.
O Tien tenta avançar na direção do Nosferatu, mas o golpe dele não surte efeito. Ele prende na carapaça dura da criatura.
Tomado pela raiva, eu me levanto urrando e salto em cima do Nosferatu como se não tivesse amanhã. Já vou tentar imobilizar ele do jeito que der, tentando sempre pelas costas para deixar exposto o peito dele.
O Josué salta na direção do Nosferatu e tenta imobilizar ele, só que a criatura é muito forte e se solta do ataque do Josué. O Nosferatu levanta o Josué pelo pescoço, enquanto está levantando a gente, deixando ele suspenso no ar, ele olha pro Tien e fala:
"Diga-me, agente, se eu atravessar minha mão na garganta do teu colega, quanto tempo será que ele sobrevive?"
Eu quero ver se eu consigo sacar meu isqueiro e meu spray.
Força de vontade, força de vontade. Não tem mais, não tem mais.
Não tem mais.
Tá, não esquece que eu tô com o pescoço e os pulsos envoltos em água benta.
Seria...
fé verdadeira, porque eu tenho fé verdadeira.
Enquanto o Chen tá procurando nas suas coisas o spray com isqueiro, o Nosferatu parece incomodado ao agarrar o pescoço do Josué. Ele tenta se agarrar, buscando o fôlego, segurando a mão do Nosferatu, e percebe que a palma da mão dele começa a borbulhar. O Nosferatu grita. Ele dá um passo pra trás e se encosta na parede. Josué, faz destreza mais esportes. Assim que o Nosferatu larga o Josué, em vez de ele cair no chão, ele consegue rolar pra trás e agora tá de pé. Jim.
Eu vou incendiar a cabeça desse desgraçado aí. Errei.
Ele, numa jogada de corpo, rola pro lado, se desviando do jato de fogo, e ataca com as garras na direção do peito do Tien. Josué, tu percebe que teu amigo tá sendo dilacerado. É, são garras, garras e mais garras em cima dele.
Vejo, vendo aquela situação, vou entrar em pânico e vou pra cima dele. Por trás dele, uma mão na cara, e com a outra mão eu vou sacar a estaca e já vou tentar cravar no peito dele.
O Josué tenta agarrar a criatura por trás, mas ao momento que ele vai se aproximar, ele recebe uma cotovelada na altura da boca. Ele cai girando no ar.
Fogo nele.
O Tien coloca a garrafa de spray na direção do rosto da criatura e aperta. Quando ele faz pressão, o bico quebra e a chama entra na lata e explode. Tien fica um turno cego e a criatura dá alguns passos pra trás.
Josué, tô cego. Ataque, ó.
Meu, eu vou sacar a minha sniper e vou ficar tirando nele a queima-roupa.
Josué, assim que tu tira, tá com a sniper colada no rosto dele, ele desvia o cano e ataca com as garras na tua coxa. E o sangue esguicha pelo quarto.
Eu atiro, velho. Só tem que acertar, né? 2.
Caralho, 7 mais 4 dá 11. Caralho, meu!
Tô aguardando meu ataque, velho. Eu cravo a arma de baixo pra cima na cabeça dele. E, tipo, eu não seguro ela de frente. Eu seguro ela com gatilho pro meu lado, tá ligado?
Assim que o Josué atira com a arma, parte da cabeça do Nosferatu e a mandíbula voam na direção do teto. Ele voa pra trás, caído no chão. Tien.
Tien, rápido! Ele caiu. Põe a estaca no peito desse demônio.
Eu vou tateando a minha estaca com toda a força que me resta e salto em cima do Nosferatu e cravo no peito dele, assim.
Completamente desnorteado, o Tien vai cambaleante na direção do Nosferatu. Ele observa a criatura enquanto o crânio começa a se refazer. Ele rapidamente não perde tempo e crava a estaca no coração da criatura que urra. Após aquela batalha sangrenta, o quarto agora é tomado por um silêncio aterrador. Os dois agentes separam em todas as feridas, olham para o Nosferatu caído e percebem que finalmente conseguiram capturar o assassino de Latisha.
Meu Deus, que criatura horrenda. Não, isso não pode ter sido obra de Deus.
Temos que fazer alguma coisa agora, né? Não podemos ficar aqui parados.
Eu saco meu celular ligo o flash da câmera e faço uma selfie aparecendo no Nosferatu pra encaminhar pro Victor. Vou fazer uma foto bem no estilo Clube da Caça, assim, tá ligado? Depois de encaminhar a foto pro Victor, eu vou ligar pro Pascal.
Enquanto o Josué tava tirando a foto, o instinto investigador do Chen faz com que ele comece a passar o olho pelo quarto e nota um pequeno buraco na parede ao redor de uma porção de objetos e limo.
Eu vou ali pra ver o que é.
Assim que tu chega mais próximo, tu repara que aquele buraco era muito maior do que ele aparentava. Pelo visto, o Nosferatu tinha tentado encobrir ele com uma porção de limo e vários objetos sobrepostos.
Alô?
Alô, Pascal?
Fala, Josué. Onde é que vocês estão? Já não tenho notícias de vocês faz algumas horas e tava começando a ficar preocupado.
Resolvemos o caso. O assassino da Latisha, pegamos ele. Tivemos informação de quem seria e viemos na caçada. Fomos bem-sucedidos.
Fico feliz, então, que tenham concluído o trabalho.
Eu vou te encaminhar uma foto, daí tu já vai pensando na nossa promoção. Até depois.
Ei, Josué, veja isso aqui. E eu começo a abrir mais um buraco.
Eu ligo a lanterna no meu celular e vou me aproximando de onde tá o Chen, ver o que, que ele tá tentando me mostrar.
O Chen vai puxando o musgo e toda aquela sujeira que tentava encobrir aquela abertura, e assim que vocês terminam de remover, vem um fedor absurdo ali de dentro, e não dá pra enxergar absolutamente nada. O Bel cobre totalmente a visão.
Eu vou abrindo passagem ali, pego a minha lanterna, saco a minha arma e vou andando com nervosismo nos olhos, porque parece que ainda não acabou.
O Chen adentra aquele ambiente, o ar era denso e fazia com que a lanterna conseguisse atingir poucos centímetros adiante. Ele percebe e começa a pisar em uma espécie de gosma, e ao iluminar o chão, ele vê uns pedaços de coisas que seria até melhor não saber o que, que é. A julgar pelas paredes, aquilo foi escavado com garras, provavelmente pelo próprio Sven ou um de seus lacaios. Enquanto o Chen tá adentrando o local, Josué, o que, que tu vai fazer?
Eu dou um pouco de distância, deixo ele um pouco mais na frente, sempre com a minha arma em punhos, eu vou dando cobertura pra ele e vou cuidando do outro lado pra ver se não chega mais algum dos lacaios dele.
Conforme o Chen vai avançando, ele começa a observar vários corpos espalhados ali pelo chão. E um rosto chama a atenção debaixo de alguns cadáveres já em decomposição. Era o agente Edmond.
Veja isso aqui, Josué.
Cacete, vê se ele tá vivo.
Acho que mais nada está vivo aqui. Eu tento puxar o corpo dele.
Dava pra ver apenas a cabeça do Edmond. Mas o Chen começa a afastar os corpos e consegue achar o braço dele e puxa o agente pro lado de fora.
Vou ver se ele tem algum sinal vital, sei lá.
O Chen coloca dois dedos abaixo do pescoço dele e percebe que apesar de extremamente pálido, o agente Edmond estava apenas inconsciente. Aparentemente, o sangue dele foi consumido até o limite, mas ele ainda tem pulso, apesar de fraco.
Ele está vivo! Ele está vivo! Temos que levá-lo! Eu carrego o corpo dele escada acima, o mais rápido que eu puder, para pegar aquele carro que estava ali, que a gente usou as luzes, para sair dali.
Enquanto o Chen tenta carregar o Edmond, eu vou pegar o corpo do Nosferatu e vou carregar para fora também.
Os dois agentes sobem apressadamente as escadas e conseguem já observar os faróis do carro ligado assim que saem pela porta.
Eu vou diretamente até o porta-mala do carro, levanto e jogo o Nosferatu ali sem muito cuidado pra ir lá ajudar o Chen a carregar o Edmond.
Eu, com a ajuda do Josué, daí eu coloco o Edmond no banco de trás, vou pra frente já, dou a partida e se eu conseguir manobrar, eu venho de frente na porta, o mais rápido que eu consigo.
Eu começo a abrir a camisa do Edmond e tento prestar os primeiros socorros pra ele. Mesmo exausto, eu uso o meu último pingo de força de vontade, de resistência física, e vou tentar salvar a vida dele. Vou gastar um ponto de força de vontade pra ter um sucesso, não sei se vai usar sucesso ou não, só pra manter ele vivo até a gente conseguir chegar no quartel lá.
Eu ia então te exigir um teste de medicina, mas já que tu vai gastar o ponto de força de vontade, não precisa então. Chen acelera algumas vezes, testando a eficiência do carro.
Vai, Chen, pisa fundo nisso aí.
O carro vai rapidamente na direção daquele portão e os dois agentes fecham os olhos no último instante antes do impacto.
Depois do chão pegar o caminho que tem ali, pra pegar aquela estrada que a gente veio e ir embora.
Eu pego o telefone e vou ligar pro Pascal.
Alô?
Pascal, prepare os enfermeiros. A gente tá chegando com o Edmond. Ele tá vivo, mas ele não vai aguentar muito tempo.
Então corram!
Se liga. O Chen vai guiando o carro a toda velocidade indo em direção ao departamento, e vocês percebem que, conforme vão cortando as ruas de Paris, o departamento de trânsito convenientemente bloqueou as ruas laterais, facilitando a passagem de vocês dois. Assim que vocês chegam na frente da central da GE, reunindo as últimas forças para tentar se manter consciente, vocês olham alguns dos agentes companheiros de vocês saindo pela porta frontal e pegam vocês e o agente Edmond pelos braços. Assim que vocês recobram a consciência, vocês logo são chamados para a salinha do Pascal. Ele olha para vocês e diz:
estou feliz por ter selecionado vocês para a agência, compreende? Vocês conseguiram lidar com um caso extremamente difícil.
Agora acho que podemos retirar as suspeitas de cima de mim também, não podemos?
Eu não tinha o que fazer, eu estava de mãos atadas. O agente Arjan tinha apontado vocês como espiões, assim como vocês fizeram com ele. Eu não tinha o que fazer.
Então, Pascal, achou que eu deixei no porta-mala?
Sim, ficamos muito felizes que tenham conseguido trazer o corpo. Então, os três agentes não conseguiram aguentar e vomitaram toda a calçada da GE enquanto tiravam ele do porta-malas.
Acho que a gente pode usar ele, inclusive, para estudo, né?
Vocês devem estar se perguntando sobre o agente Edmond. Na verdade, ele é mais do que o responsável pela burocracia daqui. Ele é um agente especial e lida com os casos mais complicados que nós temos aqui.
E o que ele estava fazendo no caso da Latisha?
Justamente, nós tínhamos a suspeita de que havia um agente duplo aqui dentro. Comecei a ter leves suspeitas de que poderiam ser vocês, por serem os novatos, mas acabou se provando o contrário.
Infelizmente, não tivemos como salvá-lo.
Em todas as guerras, baixas são esperadas. Apenas peço que não divulgue as informações que passei agora, porque somente alguns poucos agentes sabem das reais funções do agente especial Edmond. A partir de agora, serão um agente sênior. Anotem aí na ficha de vocês, status AGE mais um. Assim que o Pascal termina de falar isso, o telefone em cima da mesa dele começa a tocar. Ele atende, e o que quer que ele esteja ouvindo parece importante, porque o semblante dele, de aliviado, passa preocupado. Logo, ele coloca de volta o aparelho no gancho.
Não há tempo para comemorações, compreende? Um de nossos rapazes está em apuros. Corram! Corram para os seus carros!